E o meu convidado é o Carlito Guimarães, pecuarista, pecuarista tradicional, com muita experiência aí no mercado pecuário. Tudo bem, Carlito? Está me ouvindo bem? Nós estamos ajustando a sua imagem aqui, Carlito, mas acho que está tudo ok já. Muito bem, tudo ok. Meu amigo, estamos te chamando justamente para entender o que que você está vendo do atual momento aí da pecuária brasileira e principalmente desses preços da, né, da arroba. Carlito, qual que é a sua análise, qual que é a sua avaliação? O momento é de um mercado aparentemente firme, mas vem alta por aí ou tem que ter algum cuidado com algum momento em especial? Enfim, o que que você traz de informação para a gente?
Alessandro, o que eu tenho aqui em mente, eu já estou aqui bastante aqui no Mato Grosso, então estou informado mais do Mato Grosso e um pouco de São Paulo. A oferta de boi está muito pequena, está todo mundo sem escala e todo mundo com medo de puxar o preço logo de uma vez. Então você tem uns preços melhor, 320, 330 em São Paulo. 320 é normal, é balcão já. Mas 330 já está assim, quando a pessoa já está sem o boi, compra e para, ele não compra mais. Aqui no Mato Grosso, o boi está praticamente quase o preço de São Paulo. Aqui bem no norte, na BR-163, na divisa já do Pará, isso é 700 quilômetros para baixo de Cuiabá, o boi é 310 à vista. Boiada boquinha é 310 à vista. Quando você desce para Cuiabá, Rondonópolis, aquela região ali, o boi já vai para 320. E o mercado é muito firme e pouco ofertado. E nós tivemos acho que um atropelo aí no início de 2025, final de 2024, porque duas plantas frigoríficas grandes no Brasil conseguem realmente fazer um monopólio forte, mas eles não conseguem levar isso muito avante. E com isso aí deu aquela entrada de vaca, mas a vaca parece que está acabando, se não acabou. É pouca vaca que tem hoje ofertada no mercado, né? Então, a exportação está excelente, o mercado para boi não está tendo, não.
Ô Carlito, você lembrou muito bem aí que tem essa estratégia, né, dos frigoríficos, tentarem evitar inflacionar aí a cotação do boi gordo. Eles vão no mercado, compram o que precisa e depois saem das compras. Mas você acha que vai chegar uma hora que esses preços que você citou aí, que já têm ocorrido em termos de negócios, vai virar referência para o mercado? Os 320, 330 em São Paulo e os 310 em Mato Grosso?
Não, 310 no Mato Grosso aqui está firme. A única região do Mato Grosso que o boi está barato é a região do Vale do Araguaia, que é o frigorífico aqui de Vila Rica, é a Vila aqui não, Compresa, né? É, Água Boa, Barra do Garça. Essas três frigoríficas aí, está muito sem. Não existe concorrência, só tem. Se você pegar de Redenção a Barra do Garça, que dá aí uns 800, 900 quilômetros, só tem JBS, só tem uma empresa comprando. É, são seis frigoríficos que tem nessa linha aí. Da BR-158, só tem um sem concorrência, então é o lugar que o boi está mais frio, é o sul do Pará e aqui a região leste do Mato Grosso. E não tem concorrência, o JBS está. Quem vem salvar o pessoal do leste do Mato Grosso aqui são os frigoríficos de São Paulo. É, São Paulo busca alguma coisa aqui no Mato Grosso, busca alguma coisa em Goiás, é o que está segurando mais o preço aqui no leste do estado do Mato Grosso e também ali no sul do Pará. Mas lá na BR-163, que é o nortão do Mato Grosso, e Cuiabá, Rondonópolis, ali, o boi é firme. Ponta da Serra, aquela região, está muito firme ali. Bom, meu. E não tem boi para atender o mercado internacional e o mercado interno, não. Se parar de matar a vaca, eu acho que é o que vai acontecer agora, porque as passagens começou a dar uma melhorada, porque eu tive agora essa semana, eu fiquei aqui esse dia agora aqui no Mato Grosso, teve fazenda minha com capim, não estragou, não, acabou. A
É, né?
lagarta, a cigarrinha, a seca, acabou, não tem capim, tem que tirar o gado, o boi de agora atrás mesmo, estou andando aqui para alugar uns pastos. Tem fazenda minha que eu vou ter que tirar o gado e colocar grade para jogar capim de novo. Morreu, isso aí não foi isso que aconteceu só comigo, aconteceu com diversas propriedades.
Então, o que você está trazendo para a gente é que a oferta de animais está menor e essa oferta, mais adiante, ela não vai se concentrar, Carlito? Aquele final de safra tradicional com boa oferta pode não acontecer, na sua opinião?
E na minha opinião, não acontece, não. E uma coisa que eu estou notando aqui, as transportadoras não param de ligar para você oferecendo serviço de carreta. Sinal que não tem menino muito boi para confinamento, né? E essas empresas que transportam boi para confinamento, que não trabalham com frigorífico, está quase tudo meio parado aqui, pouco serviço. Então, sinal que não está tendo um negócio para boi para frigorífico. O pessoal de frigorífico, boi para confinamento. O pessoal de confinamento está buscando boi longe. Essa semana, o pessoal de Goiás está olhando boi aqui no Pará. Está olhando o Pará, está olhando o Tocantins, porque ele não está achando boi para comprar, não. O bezerro era para estar mais caro, mas pela falta de pasto, ainda continuo batendo essa tecla, pelo pasto está um pouco escasso, o bezerro ainda não decolou, não. Mas eu estou achando que já começa a decolar, porque a vaca começa a sair do mercado, é porque o bezerro está melhorando.
Ou seja, temos um cenário onde você percebe uma possibilidade de melhora dos preços ainda no primeiro semestre, Carlito? Eu estou perguntando isso porque a gente tem ouvido muitos analistas dizerem que talvez o primeiro semestre ainda seja aí de um mercado firme, porém sem grandes alterações nos preços, que a virada ou a mudança de patamar de preços viria a acontecer só no segundo semestre. Mas pelo esse quadro que você está trazendo para a gente, você acredita em reação ainda nesse primeiro semestre?
Olha, Alexandre, esse boi de 320 que eu te falei para você aqui de São Paulo hoje, eu tive uma perda aqui em Goiás para mandar boi para São Paulo. E eu não quis mandar. Eu estou esperando para a semana que vem, que eu acho que o mercado, na semana que vem, que é início de mês, o boi dá uma firmadinha em São Paulo de 330, firma, né? Ele sai do balcão dos 320 para 330. E eu tenho fé que o boi não cai, o boi não é que ele vai ter alta agora na safra, não. Mas não tem boi confinado para atender mercado e o boi de pasto, eu acho que é pouco. E se a vaca não acudir, que eu acho que não vai acudir mais vaca, a coisa vai ficar um pouquinho difícil. Olha, Sandro, eu aqui para você. Esse lá vai eu falando até dezembro. Até dezembro, se brincar, o boi chega a 70 dólares, hein? Eu não vou falar para você que vai chegar, não, mas se chegar, não assusto, não. Porque há uns 5 anos atrás, nós vendemos boi de 70 dólares aqui. Porque o boi americano, o mundo está sem carne. O Brasil está exportando essa quantidade grande de carne, porque o mundo não tem carne. O americano não tem carne, o boi lá está mais de 100 real, 100 dólares, arroba. E nós vendemos boi de 50 e poucos dólares aqui. Então, para chegar a 70 daqui para o final do ano, é fácil. E eu tenho fé que o boi não cai na safra mais, não. É daí dos 320 de São Paulo para cima. Essa é a minha esperança. E aqui no Mato Grosso é 310 no norte, 320, 300 e alguma coisa mais para o sul.
Muito bem, vamos entender esse mercado. Carlito está olhando aí para a realidade que ele está vendo na pecuária, principalmente ali no Centro-Oeste. Está relatando falta de pasto, portanto, incapacidade aí para engordar animais ou continuar engordando animais. Boi de confinamento aparentemente não tem nesse momento, que dá uma garantia de suporte aí para preço e tem uma demanda aquecida, que nesse momento aí pode ajudar a melhorar os preços, além da participação de fêmeas que começa a reduzir. A gente já está vendo isso acontecer nas escalas de abate pelo Brasil afora, e o Carlito está reforçando essa teoria aqui para a gente. Então, é um cenário mais positivo para o preço, então, já no primeiro semestre, e o Carlito trazendo aí expectativa, inclusive, de uma mudança de patamar importante para o segundo semestre. Certo, Carlito? Resumo da ópera é isso?
Sim, Alexandre, essa semana passada eu estava conversando aqui com o proprietário do maior leilão do Brasil de pecuária de corte, que vai ser realizado agora dia 26 de abril. Estou fazendo propaganda, não, estou contando o que vai acontecer. Que é o mega leilão da Estância Bahia em Água Boa. Eu conversando com o Maurício também está com a mesma filosofia minha. A virada do boi de corte, do garrote de pasto, do bezerro de pasto, é agora em abril. O Maurício, que tem uma experiência muito grande no mercado do mero, do boi a pasto, ele está achando que o mega da Água Boa vai ser a grande virada do boi de corte no Brasil. Então, quem quer comprar alguma coisa, que compre antes do fim de abril, porque a partir do dia 26 de abril, o Maurício acha que vai explodir o mercado do magro. E aí,
Muito.
não tem nada de. Não nasceu, esse gado não nasceu muito, não. 2023, 2024, o abate matriz foi muito grande. E matriz com bezerro na barriga, né? 2025 também morreu muita vaca. E agora, esse dia morreu. Mas essas vacas que estão morrendo esse ano, eu acho que são vacas que não encheram, porque o período de monta foi muito ruim, a vacada estava magra. Mas essa vacada que não encheu e estava no mercado está desaparecendo. Eu acho que o que está sobrando agora é vaca cheia. Vaca cheia Com o bezerro ter melhorado um pouco do ano passado para cá, ninguém está querendo matar a vaca cheia mais não. Então, podemos esperar mercado firme sem a vaca no mercado.
Muito bem. Carlito, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo aí toda a sua experiência e principalmente alertando para alguns pontos importantes que não estão até então sendo considerados muitas vezes no nosso dia a dia, nas análises do dia a dia. Obrigado e volte sempre, Carlito.
Ah, eu que agradeço a você aí. Foi um prazer falar consigo, Lisandro.
Grande abraço, até a próxima.
Até logo.